Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo. Eu sou o Leandro Bucol.
E eu sou o Okitoki.
E estamos aqui para mais uma viagem, depois da nossa última edição em que fizemos uma louca viagem através das versões dos covers feitos pelas bandas anteriores. Dessa vez, voltamos à nossa programação normal e definimos o ano como alvo. Logo aqui pertinho, vamos fazer uma visita, uma breve visita ao ano de 2004.
Muitos lançamentos esperados pela galera e alguns sons novos que o Brasil ainda não conhece tanto ou já conhece. Pô, eu ouvi essa música, mas não conheço, não sabia quem é, que o nome do cantor ou da cantora era esse, que o nome da música era essa. Todo mundo vai se reconhecer um pouco nessa situação aí no decorrer desse programa.
Exatamente. Uma outra curiosidade que eu vi sobre 2004, meu amigo, é que foi o ano em que as bandas mais clássicas, muitas delas, fizeram coletâneas.
É aquele esquema, né, cara? As bandas precisam tirar férias, mas a gravadora quer ganhar dinheiro mesmo assim. Os caras não estão trabalhando, o que a gente faz? Coletânea.
Mas antes disso, não podemos nos esquecer de a promoção Espalha a Palavra do Rock.
Assim, sem vaselina, meu. Tendo logo?
Sim, sem vaselina, nada, na lata.
Na lata, então manda aí. Como é que tá a situação?
A promoção Espalha a Palavra do Rock está bombando, Okitoki!
Nossa senhora, tão inundado de e-mail aqui.
E se você quiser ganhar um almanac do rock, escrito pelo Kid Vinil, da Ed Ouro, o que você tem que fazer?
É só você espalhar a máquina do tempo para seus amigos e pedir para eles mandarem um e-mail para a gente, para máquina.podcast@gmail.com, dizendo que foi você que indicou. Foi fulaninho de tal, o e-mail do cara é fulano@ciclano.com, e pronto, a gente está contabilizando, nosso capacitor de fluxo está aqui bombando, está quente aqui de tanto e-mail que está chegando, mas está contabilizando tudo.
Mas até quando vale essa promoção, Okitoki?
A promoção, a gente está recebendo e-mails até o dia 5 de março, olha só, já estamos no meio do mês, está acabando o tempo, cara, corre logo. O resultado vai sair no dia 9 de março e você não perde por esperar, manda logo seu e-mail, cara, tá acabando o tempo.
É isso mesmo, galera, até o dia 5 de março, todos os e-mails recebidos serão computados e os três que catequizaram mais novos fãs do rock levam cada um uma edição do Almanaque do Rock. E também temos e-mails, Okitoki. Aleluia! E o primeiro e-mail que recebemos foi do Anderson Nascimento, falando que gostou muito do Máquina número 18. Digo que depois dos programas sobre o Rock in Rio, a edição 18 foi a que mais gostou. E que se surpreendeu ao saber da leitura de e-mails que a gente tinha acompanhado de perto a galera do Poindexter, Vital e companhia, e de mais bandas cariocas. Quando chegar o programa sobre essa rapaziada, conte-nos todas as histórias. Mas é claro, somente as publicáveis.
Cara, eu não conheço nenhuma dessas impublicável, não. Tu tá falando por você, hein? Eu não sei dessas histórias nenhuma, não. Tu não me põe nesse meio.
Ah, que isso, Okitoki. Que isso. Você é um santo, rapaz.
Mamãe me criou. Tinha uma educação rígida.
O outro e-mail que recebemos foi da Tatá, da Thaís Araújo, que estava sumida. Falou que adorei os últimos dois programas. Definitivamente eu prefiro os programas dos anos 70 e 80, e geralmente é quando eu conheço mais músicas. Foi muito legal ouvir Bohemian Rhapsody. Posso dizer que essa música está entre o meu top 5 de all time favorites. Opa. E realmente é muito difícil não bater cabeça ouvindo. Curiosidade, 2 pontos. Eu sou sempre muito chata com qualquer pessoa cantando Queen, porque ninguém tem envergadura moral para cantar Freddie Mercury, mas tem uma versão cantada pelo Elton John e pelo Axl Rose que tem que admitir, é muito boa.
Pera, para. Ela diz que não tem envergadura moral para cantar Freddie Mercury, que ele vem
e Elton John.
Não, Elton John tudo bem, Elton John canta bem. Tudo bem, Elton John é legal.
Não, mas é uma dupla estranha.
Ah, não, nós cantamos juntos, é isso? Na mesma música, na mesma versão?
É cantar. Tem uma versão cantada pelo Elton John e Axl Rose. Eu nunca ouvi essa versão. Continuando, em meio da Tatá, cara. Cara, quando tocou o Rush, juro que eu vi um clique de uma ficha caindo. É uma daquelas músicas que eu conhecia e nunca soube de quem era. e foi um choque quando eu vi o programa. Muito legal, me diverti muito também ouvindo The Muffin Man.
Ah, The Muffin Man é impossível não gostar, cara.
O e-mail tá longo, ela faz alguns outros comentários aqui sobre o programa de 86, mas a gente guarda pra próxima edição. Muito obrigado a vocês que mandaram e-mails, tiveram mais do que esses dois, é claro que a gente vai ler à medida que tiver espaço no programa.
Fechamos?
Fechamos, vamos pro som?
Então vamos para pro som, rapaz. Pô, tá na hora, hein?
Vamos logo para o primeiro bloco, abrindo com Wake Up de Arcade Fire, na máquina do tempo.
out to Idiot America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything is meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who meant to follow. For that's enough to work you.
Uma das minhas músicas preferidas da banda Vértigo! Bomba caramba, hein?
Pra mim, a melhor faixa deste álbum, né, que é o How to Dismantle an Atomic Bomb. Tirando aquele comecinho que até hoje eu não entendi. 1, 2, 3, 14. Sobre o Tio, eu só tenho um aviso a fazer, hein? O lançamento do novo álbum, que é o No Line on the Horizon, está agendado para o dia 2 de março. Agora, dia 2 de março, agora vai ser lançado.
Marque na agenda, porque vai ser um estouro isso aí. Vai ser um lançamento tão grande quanto o How to Dismantle an Atomic Bomb, porque esse disco ele foi extremamente esperado, né, pelos fãs. Acho que ele representa a saída definitiva daquela fase que os fãs estavam descontentes com eles, né, na época do pop. Na época do Discotech.
Você tá esquecendo um pouco também do All That You Can Leave Behind, né?
Não esqueci. O que acontece é que o All That You Can Leave Behind foi quando eles tiraram a cabeça dessa fase. Todo mundo começou a gostar muito, já viu assim que era um prelúdio do que estava por vir. E o que estava por vir era How to Dismantle an Atomic Bomb, que foi o pé na porta com essa faixa Vértigo, que todo mundo ouvia assim, diz, caralho, cara, parece... A gente sabe que é uma coisa nova, mas parece coisa que eles tocavam lá na época do Boy, na época do Joshua Tree, naquela época dos anos 80, ainda início de carreira, sabe? É o tipo de música que parecia que a gente estava esperando que pusessem.
É, eu concordo com você. Ele fica, nesse álbum, ele fica mais próximo dessa fase deles no começo do que no All That Can Leave Behind e tal. Concordo plenamente com isso. Realmente, a gente pode considerar que o All That Can Leave Behind foi um passo...
Em direção a isso.
É, isso aí.
E antes disso, nós ouvimos Green Day tocando American Idiot. Outro grande hit daquele ano que não teve pra ninguém. Eu acho que aquele ano, junto com o YouTube, foi o ano do Green Day. Os caras conseguiram a façanha de fazer um disco que fez mais sucesso do que o Duke, que era aquele que fez com que a banda estourasse no mundo inteiro.
Sim, sim. E sabe o que, é que tem uma coisa que eu adoro no Green Day, cara?
Manda.
Eles não perdem a cara de garotos. Cara, não perdem. A cara, a postura, a atitude. O Billy Joe Armstrong, cara, ele tem 36 anos, meu irmão.
E ainda continuou com aquela cara de moleque.
Ainda continuou com aquela cara de moleque, cara. Eu acho muito legal isso na banda. Eu sempre espero ouvir um som jovem vindo do Green Day, cara.
Sempre, sempre. Agora, uma curiosidade desse disco. Eles estavam gravando um disco completamente diferente, chamado Cigarettes and Valentines. Agora, a fita master, as fitas master das músicas, quase prontas, cara. Só, sabe, faltava pouca coisa pra lançar. Sumiram.
Que isso?
Desapareceram, mano. Sabe-se lá que espírito maluco, espírito de porco. E abduziu as fitas, cara. Sumiu.
Que isso, cara.
Naquela, pô, vou ter que gravar tudo de novo. Puta que pariu, não sei o quê. O Billy Joe parou. Pera, para. Cara, isso foi a melhor coisa que aconteceu pra gente. Vamos esquecer aquele material e vamos compor músicas novas agora, do zero.
E aí eles fizeram American Idiot.
Aí eles fizeram American Idiot, que é uma espécie de ópera rock, né? Tipo Tommy. Virou o primeiro lugar em 19 países. Os caras ganharam até Grammy com isso.
Muito bom, cara. Muito bom. E abrimos este bloco ouvindo Arcade Fire lançando seu primeiro álbum, Funeral, com a música Wake Up. Cara, essa música foi feita para abrir programas, abrir shows, abrir
música abrir de abertura, noite. Ponto.
Conheci Arcade Fire através dessa música. Cara, me apaixonei. É um tipo de banda que eu curto, que são uma banda com uma banda grande, são 7 membros, trabalham com diversos instrumentos e tal. Em turnê, eles chegam ainda a botar mais 5 músicos trabalhando. Ah, e assim, se você não conhece o Arcade Fire, corra atrás. Ele tem um outro álbum chamado Neon Bible, que é de 2007. Corre atrás e escuta, que é bom pra caramba. Vamos para o próximo bloco, Ok?
E vamos pro próximo bloco, continuando esse desfile de hits. A gente já tocou hit do U2, hit do Green Day, e vamos tocar agora mais um sucesso dessa banda escocesa que estourou pro mundo inteiro. Take Me Out, do Franz Ferdinand, na Máquina do Tempo. So if you're lonely,
anything, don't do anything, don't interact with anyone, and try not to look at anything.
It's quiet now, and what it brings is everything. Brilliant night, I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you there. You don't need me to tell you now that nothing can compare. Told you. Tried to take, but loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost still in my eyes, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shadows like glass, but carry your future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you.
silver pool of light. People who surround and feel the benefit of it, it makes you count. She'll hold you captivated in a pound. And suddenly I see, this is what I wanna be. Suddenly I see, why the hell it means so much to me.
Suddenly I see,
this is what I wanna be. Suddenly I see. She's born in black and white. Makes you feel warmer when you're trying to remember what you are. She likes to leave you hanging on a word. Suddenly I see. This is what I want to be. Suddenly I see. Why the hell it means so much to me.
Suddenly I see.
But this is what I want to be. Suddenly I see. She's taller than most, and she's looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big, strong tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see.
Suddenly I see.
This is what I wanna be. Suddenly I see.
Você acaba de ouvir Suddenly I See, da cantora Katie Tunstall. É, ela lançou o primeiro disco Eye to the Telescope em 2004, e esse foi o primeiro hit dela, que você com certeza já ouviu em algum lugar.
Comercial de uma operadora de telefone celular. Quase falei o nome de grátis.
Não só comercial de operadora, mas teve pelo menos mais uns dois ou três comerciais de produtos diferentes que usaram essa música durante 2004 até hoje, 2009. Foi a música de abertura do filme, qual é o nome? O Diabo Veste Prada.
Caramba!
É, rapaz!
A música mais usada de 2004.
A gente ainda vai ver o currículo de outras músicas que foram usadas também em várias mídias aí no decorrer desse programa. Mas essa daqui de tudo, cara, foi uma coisa que conquistou, né? Engraçada, ela é escocesa também.
Por que que isso seria engraçado?
De uns tempos pra cá, pá, tá conquistando o mundo do rock, né, cara? Antes só o Dire Straits tinha vindo da Escócia. De lá pra cá a gente tem encontrado, pô, Belle Sebastian, Franz Ferdinand, que já tocamos agora nesse programa também, Katie Tunstall. Pô, tá chegando bastante coisa de lá.
Ah, tá, entendi agora o elo de ligação. Eu não tinha captado ainda, não. Eu só conheço essa música dela, cara.
Ela lançou um outro disco agora, o terceiro da carreira dela. Tá tocando bastante nos programas de videoclipe, não só na MTV, mas de outros canais. É o tipo de coisa que não toca muito nas rádios, né, populares, mas quem tem um pouquinho de disposição para catar novos sons na internet, etc., vai, se esbarra nessa cantora e, pô, é conquistado pela vozinha linda dela de primeira.
Beleza, beleza. Eu vou procurar saber mais. Da série a série, vou correr atrás. E até o momento, nós estávamos falando de grandes hits no primeiro bloco, falando de lançamentos com Arcade Fire e Franz Ferdinand. E temos em mãos, você ouviu antes de Suddenly I See, Live in New York, do R.E.M., seu álbum Around the Sun, o álbum mais monótono da banda. E escute-o para dormir. Eu só pensei essa música do álbum porque é a única coisa que se salva, na minha opinião, nesse álbum. E talvez que se você ouvir as músicas separadas, elas não sejam tão monótonas. Agora, o álbum inteiro, cara, boring.
É aquilo que quando a gente tocou o Accelerate, no programa, se não me engano, de 2008, a gente havia comentado sobre isso, né? Desde que o baterista saiu da banda, eles entraram nessa fase de discos extremamente chatos, monótonos. Se a gente pincelar uma coisa ou outra de cada disco, você encontra músicas lindas, como essa Live in New York, que realmente é maravilhosa. Agora, botar um disco inteiro, ouvir da primeira à última faixa, eu me jogo pela janela, eu me enforco.
Não, eu não acho deprê, eu acho entediante, cara. O som deste álbum inteiro, se você ouvir do início ao fim, ele é entediante, ele é chato. E aí que tá a deixa. O Octoc falou bem. Lembrou do programa de 2008, que a gente fez a retrospectiva, que a gente falou do Accelerate, que era o que todo mundo estava esperando que acontecesse com o R.E.M. ou não, ou que morresse de vez. Porque ele estava a um passo do tédio pleno. Se você quer entender o que foi essa fase, escuta esse álbum e acabou. Não precisa escutar os outros, não. Só escuta esse álbum.
Já tá explicando. Porque realmente esse é só monótono. Outros, como o Up, por exemplo, são realmente de dar um tiro na cabeça de tão depressivos. E antes disso, nós ouvimos Take Me Out, do Franz Ferdinand, do primeiro disco dos caras, auto-intitulado, a música que disparou a banda pro reconhecimento mundial. E não tinha como deixar de ser, cara. O som bom pra caramba, assim, uma cara, desenterrar uma influência assim, de tal que é Smiths e outros sons dos anos 80, misturaram com esse indie rock dos anos 90, dos anos 2000, e o clipe foi algo que ajudou pra caramba, né, pra fazer a música estourar, porque o clipe é uma coisa de louco, é lindo, é maravilhoso.
Cara, esse álbum, lançamento, e um lançamento sem ter, assim, um impulso mundial, tal, de distribuição tão boa, sabe, aquela coisa de campanha de lançamento, chegou a terceiro lugar na Inglaterra, cara.
E não teve campanha de lançamento porque a música, o disco todo, ele foi veiculado via internet, né? A divulgação dele foi todo feito pela própria banda, pela web.
Isso é mais um elemento que mostra a mudança óbvia no mercado. Não adianta brigar batalhas perdidas. Não adianta falar. Compartilhar arquivos é pirataria, que uma distribuição pela internet não funciona. Pergunte ao Radiohead. Foi o Benegão que falou que eu quero mais é que se espalhe, que distribua minha música mesmo, sabe? Tá nem aí. É outra forma de lidar com a música. Encare, o mundo mudou.
Agora, é engraçado ouvir isso, a gente comentando sobre isso em cima do Franz Ferdinand, uma vez que agora, com um disco novo, o Tonight Franz Ferdinand, que vai lançar agora, esse ano, os caras chegaram a contratar um cyber xerife, né? Pra correr atrás das faixas do disco novo pra tentar tirar do ar.
É exatamente por isso que eu tô comentando. Não adianta, ou seja, os caras fazem um lançamento totalmente, assim, com uma grande divulgação na web, do seu primeiro álbum, tem retorno com isso e depois chamam o Cyber Xerife. Olha só, que se dane se pegaram a música dele e distribuíram, todo mundo passou a MP3 dele pra frente. Ele chegou em venda de álbum no terceiro lugar na Inglaterra. Uma banda nova, que tava concorrendo com grandes nomes do rock inglês, que tava bombando agora no início dos anos
2000. Não só do rock inglês, mas do rock mundial, né, cara? Como os próprios YouTube e Green Day que a gente citou aqui.
Pois é, cara. Então não faz sentido o cara achar que isso foi prejudicial a ele, entendeu? Não foi prejudicial. As pessoas não deixam de comprar o álbum porque baixaram um arquivo. Não faz sentido.
E vamos para o próximo bloco. Agora a gente mete o pé na porta com a banda que não é conhecida aqui. Mas agora tu vai conhecer de qualquer jeito. Por bem ou por mal, vamos de Death From Above 1979 com Romantic Rides na Máquina do Tempo.
She got pushing down sun. over. Unless you know somebody else that can play the guitar.
If I Had Possession Over Judgment Day, do álbum Me and Mr. Johnson. Cara, esse álbum é maravilhoso porque é um álbum só de versões do grande bluesman Robert Johnson.
O pai do blues, né, cara?
Um dos pais, né? Um dos pais. Essa é uma música lá da década de 30, se não me engano, 38 ou 34, algo assim, agora não tô me lembrando. Se algum ouvinte aí souber, por favor, me mande e-mail, porque eu não tô afim de acessar o Wikipedia agora. E, cara, e é uma pérola ouvir o blues interpretado por Eric Clapton, cara. Este blues maravilhoso. Além deste som, tem outras coisas tão boas quanto, como, por exemplo, Lovin' in Vain. Cara, se você não conhece, se você acha que não conhece Robert Johnson, escute este álbum do Eric Clapton, que você vai ver que você conhece várias músicas dele e só não sabia que era desse cara.
Mais um exemplo daquilo que eu falei no início do programa, de que você vai ouvir a música e vai dizer: caraca, eu não sabia quem é que cantava, não sabia o nome, mas eu conheço.
Isso.
Agora,
exatamente.
Uma coisa muito legal a respeito desse disco, foi engraçado ver o Eric Clapton gravando blues dos anos 30 sendo transmitido ao vivo, praticamente ao vivo, pela internet.
Sim, né, cara? Aproveitando, já, a gente tá falando sobre isso. Exato. Sobre o Franz Ferdinand. Aproveitando bem o novo direto, mercado. Cara,
a gente pôde ver, eu assisti, eu parei algumas madrugadas pra assistir lá da banda toda gravando no estúdio. O Sir Clapton tocava a sua guitarra, tirava as notas, etc. Cara, foi uma experiência fantástica.
Muito bom, cara. Muito bom. E falando em versões, antes disso, nós ouvimos Stop Messing Around, tocada por Aerosmith no álbum Rockin' Bobo. Não confunda com Messing Around do Ray Charles. Cara, este álbum inteiro é um álbum de versões também, de sons bases do rock, né, da década de 60, 50 e alguns do blues. Tem versões de Bo Diddley. Essa música é uma versão do Fleetwood Mac de 68. Cara, é um álbum do cacete. Só tem uma faixa inédita do Aerosmith, que eu acho que é The Greens, o nome, agora não tô lembrando de cabeça, mas se não me engano é The Greens. E é uma faixa boa. Mas o que vale neste álbum é a pérola das versões feitas pelo Aerosmith. São maravilhosas, maravilhosas.
É o Aerosmith tocando aquilo que eles sabem tocar melhor, explorando as origens dos próprios, né?
É aquilo que a gente sempre fala do Aerosmith, né, cara? Eles estão fazendo o que eles gostam de fazer.
E antes disso, a gente abriu o bloco com Death From Above 1979. Eu fiquei maluco quando um dos ouvintes do Máquina do Tempo, antes do próprio Máquina existir, me apresentou esse som.
Muito obrigado, ouvinte do Máquina do Tempo, antes do Máquina existir. Porque eu não conheci esse som e eu conheci com este programa.
Pois é. Death From Above, que na verdade não é uma banda, é uma dupla. É formada por um baixista e um baterista. É, rapaz, essa sonzeira suja que tu ouviu aí, na verdade é um baixo, cara. Com muito efeito, muita distorção e nego que... tendo porrada nisso aí. O engraçado é que quem canta é o baterista.
Adoro, né? Quando o baterista canta, cara. Adoro. Acho muito bom.
Começaram lançando um monte de EP, um monte de remix, um monte de música solta pela internet. Os caras estão desde 2000, 2001 nessa punhetagem em CD que era bom nada, né?
E o primeiro CD foi You Are a Woman, I Am a Machine.
Aí eles finalmente juntaram todas essas músicas que eles lançaram na porra dos EPs, na internet, os cambapalhos, finalmente juntou tudo e lançou. Essa é uma coletânea, né? E essa música, Romantic Rights, ela é usada nos créditos de um programa de comédia da MTV americana e faz parte até de uma trilha sonora de um videogame de esporte radical.
Olha só!
Se alguém conhece o tal do SSX On Tour, por favor, manifeste-se. Ah, rapaz, e depois dessa porrada na orelha do Death From Above, eu só posso encerrar esse programa feliz da vida, agradecer a galera que tá ouvindo o Máquina do Tempo, mande seus sons, mande suas sugestões, que tipo de música, que tipo de banda você quer ouvir, manda aí pra maquina.podcast@gmail.com e a gente vai programar os próximos anos, programar o nosso capacitor de fluxo para viajar até lá.
Perfeito, manda. Eu fico muito feliz em saber que chegamos à edição número 20, Ok Tok!
Exato! 20 edições enchendo o ouvido dessa galera de rock and roll, hein? E ainda tem gente que volta, né, cara?
É, tem gente que volta sempre, né, cara? E tem gente que espalha a palavra do rock!
Que deixa mais safada essa!
Então vou falar que nem vendedor de 14-11-06. E tem gente que espalha a palavra do rock e você também pode espalhar. Espalhe agora, mande um e-mail para os seus amigos falando para ouvirem o podcast e mandar um e-mail para a gente, para máquina.podcast@gmail.com, falando que conheceram através de você, somente você. E vocês, os três que espalharem mais a palavra, ganharão uma edição do Almanac do Rock.
Quanto você pagaria por isso? Não responda agora, porque você vai mandar o seu e-mail até o dia 5 de março.
Não precisa pagar nada, inteiramente de graça.
É de graça, Butini. Pode? É claro que pode.
E para encerrar esse programa, nós deixamos vocês com uma maturidade de uma banda que, pô, parecia ter data de validade. Mas não, em 2004 eles lançam o álbum Till Death Do Us Apart. E nós deixamos vocês aí com Till Death Comes, do Cypress Hill, na máquina do tempo. Promoção está.
Eu não tô fazendo a parada, sei não tu me vem com essa, caralho.
Ah, se fosse ao vivo.
Tu me mandando com a veia hoje de novo, cara?
De novo, sempre. E Neston e aquela papinha toda.
Tu sabe que isso te faz mal, né, cara?
É, não, faz nada. Me deixa assim, desse jeito. Frenético!
É por isso mesmo, cara.
Bom, vamos lá, vamos fazer a chamada da promoção séria.
Esse troço não te faz bem pra vida, não, cara.
Vamos fazer a chamada da promoção séria, rapaz.
Que é dessa vida, cara.
Vamos fazer a chamada da promoção séria, caralho. Não, meu. Eu fico imaginando assim, deve entrar o piano, aí vem o Elton John cantando Mama, Just Kill a Man, né? Aí ele faz todo o mise-en-scène e tal. Put your guns against his head, pull my triggers, now he's dead. Aí quando vai entrar os falsetes, vem o Axl Rose. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, meu Deus.
Pelo amor de Deus. Ah! Isso, então dá. Segura a parte do e-mail.
Tá, a segunda parte do e-mail ficará para a próxima edição.
Aí na próxima edição a gente começa com Previously in Lost. Eu juro que às vezes não entendo. Nossa.
Por quê, cara?
Twitter dele agora. Arnaldo Antunes é o Niemeyer da música. Incompreendido artista da poesia concreta.
Eu vou dar um reply pra ele e rir. A melhor do final de semana. Isso porque eu tô me controlando pra não dar um retweet, hein?
Isso porque ele não se importa, porque ele também é um incompreendido da mídia moderna.
Então tá, faz teu encerramento aí, meu filho.
Eu? Tá.
Pô, tô te pagando pra quê?
Opa! Cadê a Diana Conta que eu não vi até agora?
Cara, olha só. Se você é a biblioteca da música, se eu não edito a porra, se você edita a porra do programa, se você tem a voz da rádio, e eu só sou o rostinho bonito do programa de áudio... Porra, é óbvio que eu tô te pagando alguma coisa. Afinal de contas, eu sou sócio investidor, entendeu? Eu entro com dinheiro, você entra com trabalho. Como dinheiro ainda não tem, então você só tá se fudendo.